32. Antes do quarto tempo de aula, estou parada em frente ao espelho que fica pendurado na porta do meu armário, tentando ajeitar a trança ao redor da cabeça. Lara Jean, o quê? Espio atrás da porta aberta e vejo Lucas Craft usando um suéter fino de um azul intenso, com gola V e calça khaki. Estou com isto há algum tempo. Eu não ia dizer nada, mas achei que talvez você quisesse de volta. Ele coloca um envelope cor-de-rosa na minha mão. É minha carta. Então, Lucas também recebeu a dele. Coloco-a no armário. Faço uma careta para mim mesmo no espelhinho e fecho a porta com vontade. Você deve estar se perguntando do que se trata. Hesito. Bem, eu escrevi há muito tempo e... Você não precisa explicar. Sério? Não está curioso? Não, foi bem legal receber uma carta assim. Fiquei bastante honrado. Solto um suspiro aliviado e encosto no armário. Por que Lucas Craft é tão perfeito? Ele sempre sabe a coisa certa a dizer. Em seguida, Lucas faz uma expressão que é meio careta, meio sorriso. Mas ele baixa a voz. Você sabe que eu sou gay, não sabe? Ah, claro, sem dúvida, digo, tentando não parecer decepcionada. Não, claro que eu sabia. Então, Peter estava certo, no fim das contas. Lucas sorri. Você é muito bonita, diz, e fico animada de novo. Olha só, será que você pode não contar para ninguém? Eu jamais me assume, mas não me assume. Sabe o que quero dizer? Claro, concordo. Super confiante. Por exemplo, minha mãe sabe, mas meu pai sabe mais ou menos. Ainda não contei para ele. Entende? Só deixo as pessoas acreditarem no que quiserem. Não acho que seja minha responsabilidade me rotular para elas. Você entende, não é? Como uma família com a sua, tenho certeza de que as pessoas sempre perguntam de que raça você é, certo? Eu não tinha pensado dessa forma antes, mas sim, Lucas entende. Exatamente, as pessoas não precisam saber, né? É. Sorrimos um para o outro e tenho aquela sensação maravilhosa de ser compreendida por alguém. Andamos juntos na mesma direção. Ele tem aulas de mandarim e eu de francês. Em determinado momento, ele me pergunta sobre Peter e eu fico tentada a contar toda a verdade. Deixamos bem claro que jamais contaríamos para ninguém. Não quero ser a primeira a dar com a língua nos dentes. Então, quando Lucas me pergunta o que está rolando entre você e o Kavinsky, eu simplesmente dou de ombros e abro um sorriso enigmático. É uma loucura, né? Porque ele é tão... Procuro a palavra certa, mas não consigo encontrar. Ele poderia fazer o papel do protagonista bonito em um filme. Então, acrescento mais do que depressa. E você também. Você faria o papel do cara com quem a mochinha deveria ficar. Lucas dá risada, mas percebo que gostou. Querido Lucas, Nunca conheci um garoto tão educado quanto você. Você deveria ter sotaque britânico. No baile, você usou uma cravata e ficou tão bem que acho que poderia usar o tempo todo e não passar vergonha. Ah, Lucas, eu gostaria de saber de que tipo de garota você gosta. Pelo que ouvi falar, você nunca namorou ninguém, a não ser que tenha uma namorada em outra escola. Você é tão misterioso. Não sei quase nada sobre você. As coisas que sei são tão insubstanciais, tão insatisfatórias, como o fato de você comer sanduíche de frango todos os dias no almoço e fazer parte do time de golfe. Acho que a única coisa remotamente real que sei sobre você é que gosta de escrever, o que deve querer dizer que tem reservas profundas de emoção. Como aquele conto que você escreveu na aula de escrita criativa sobre o poço envenenado e da perspectiva de um garoto de 6 anos. Foi tão sensível, tão melancólico. Aquele conto me fez sentir como se conhecesse você um pouco mais, mas não conheço você e gostaria. Você é muito especial, deve ser uma das pessoas mais especiais na escola. E eu gostaria que mais pessoas soubessem disso, ou talvez não, porque às vezes é bem ser a única pessoa que sabe de uma coisa. Com amor, Lara Jean. 33. Depois da aula, Chris e eu estamos no meu quarto. Ela está encrencada com a mãe por ter passado a noite fora. Então veio se esconder aqui até a mãe sair para o clube do livro. Estamos compartilhando um saco enorme de batatinhas da Kitty, que vou ter que substituir porque ela vai reclamar se não tiver nenhum para levar para a escola na segunda-feira. Chris enfia um punhado de batatas na boca. Me conta logo, Lardin, até onde vocês dois chegaram? Eu quase engasgo. Não chegamos a lugar algum e não temos planos de ir a lugar algum no futuro próximo. Nem nunca. Sério? Nem a mão por cima do sutiã? Uma apalpada rápida no peito? Não, já falei. Margot e eu não somos assim. Chris ri com deboche. Você está de brincadeira. É claro que a Margot e o George já fizeram sexo. Para de ser ingênua, Lardin. Eu não estou sendo ingênua, respondo. Eu sei que eles não fizeram nada. Ah, é? Como você tem tanta certeza? Eu adoraria saber. Não vou contar. Se eu contar para Chris, ela só vai rir mais. Ela não entende porque só tem um irmão mais novo. Não sabe como é entre irmãs. Irmãs, Margot e eu fizemos um parto, ainda no fundamental. Juramos que não faríamos sexo antes de nos casarmos ou de estarmos muito, muito apaixonadas e com, no mínimo, 21 anos. Margot podia estar muito, muito apaixonada, mas não se casou nem fez 21. Ela jamais descumpriria a promessa. Entre irmãs, um parto é tudo. Não, Não, eu adoraria saber mesmo. Chris está com aquele brilho faminto nos olhos e sei que está só começando. Você só quer debochar e não vou deixar, retruco. Chris revira os olhos. Tudo bem, mas não tem como eles não terem trepado. Acho que Chris fala assim de propósito, para tentar provocar uma reação de mim. Ela adora conflitos, então tomo cuidado de não reagir ao que ela diz. Quer parar de falar sobre minha irmã e Josh fazendo sexo? Peço com a voz calma. Você sabe que eu não gosto disso? Chris pega uma caneta permanente na bolsa e começa a colorir a unha do polegar. Você precisa parar de ser tão medrosa. Falando sério, você enfiou na cabeça que é um momento importante que define toda a sua vida. Mas, na verdade, dura menos de 5 minutos e nem é a melhor parte. Sei que ela está esperando que eu pergunte qual é a melhor parte. Eu estou curiosa, mas a ignoro e digo: acho que caneta permanente é tóxica para as unhas. Ela só balança a cabeça como se eu fosse uma causa perdida. Mas eu me pergunto como seria. Fica tão íntima de um garoto. Deixar ele me ver nua, sem nada a esconder. Será que é assustador por apenas um segundo ou dois? Ou é assustador o tempo todo? E se eu não gostar? E se gostar demais? É muita coisa para pensar.